Este ano, a Assembleia Geral da ONU proclamou 2011 como Ano Internacional dos Afrodescendentes. O foco é estimular ações concretas para que as populações negras possam usufruir plenamente de direitos econômicos, culturais, sociais, civis e políticos. Mas o que temos feito para isso? A instituição de 2011 como o Ano Internacional dos Afrodescendentes chamou atenção para as persistentes desvantagens que marcam a participação de mulheres e homens negros na sociedade brasileira. Nos deparamos, então, com o muro do racismo. A existência do racismo é tão antiga quanto é necessária a sua morte definitiva. Todo tipo de discriminação é inaceitável. Felizmente, hoje, temos cada vez mais mobilizações, campanhas e união de esforços para conseguirmos conscientizar a população de que promover a igualdade racial não é responsabilidade apenas do movimento negro ou do Estado brasileiro. É uma ação coletiva que deve envolver homens e mulheres de todas as regiões do país, em todos os ambientes onde pessoas se fazem presentes. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial adianta que os desafios nos impelem a alargar os significados e o alcance da igualdade racial. Nosso objetivo é aprofundar as mudanças recentes que são resultados da adoção de ações afirmativas e de políticas gerais de inclusão social. Foi nessa perspectiva que a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou a campanha Igualdade Racial é para Valer. A campanha está ancorada em uma estratégia de adesão de parceiros e na cooperação de instituições, tanto na esfera pública como privada. A ideia é convocar diferentes agentes sociais e econômicos a assumir ações capazes de tornar a inclusão uma realidade para todos os brasileiros. Um documento elaborado com as contribuições de grupos culturais e artísticos, por exemplo, reúne várias propostas. Uma delas é ter a adesão de empresas estatais e privadas e incrementar a política de patrocínio por meio de incentivo à cultura e às artes negras em suas variadas linguagens: teatro, música, dança, cinema, fotografia, artes visuais, artes plásticas e literatura. Para isso, a Secretaria propõe uma série de políticas afirmativas na defesa da formação e consolidação de instituições culturais, companhias e grupos artísticos. Na elaboração dos editais, por exemplo, a proposta é que haja apoio a projetos de arte negra e a ampliação da agenda nacional e internacional de encontros e mostras realizados por artistas e coletivos negros. Outra sugestão é construir critérios para os editais de modo que as características mais evidentes das artes negras sejam consideradas como elementos positivos na avaliação dos projetos artísticos apresentados. Um outro ponto pretende instituir um piso de aprovação de 30% de projetos de arte negra em cada segmento contemplado nos editais das empresas estatais e privadas. Para a composição das comissões de avaliação dos projetos, a Secretaria sugere a inclusão de profissionais com sólidos conhecimentos sobre matrizes culturais brasileiras e com experiência para avaliar práticas culturais afro-brasileiras e suas representações estéticas. Cabe aqui, senhor presidente, reiterar que uma visão estereotipada sobre o que é a arte negra pode confundir manifestações artísticas com manifestações culturais negras. Segundo a Secretaria, isso tende a desfavorecer a apreciação de projetos artísticos negros, isolando-os na categoria do folclore. Mais um parceiro para ampliar as ações pela igualdade racial no Brasil, no âmbito da campanha, é a Polícia Federal. A proposta apresentada pela Secretaria especial de política de promoção da igualdade racial visa o combate ao racismo na atuação dos agentes de segurança. A Polícia Federal deverá incluir, ainda este ano, a perspectiva de raça na portaria que disciplina as atividades de segurança privada desenvolvidas pelas empresas especializadas no Brasil. A intenção é combater o racismo na atuação dos agentes de segurança e evitar manifestações de racismo na abordagem da segurança privada. Isso é muito importante porque todos nós sabemos que a abordagem a um jovem branco ou a um jovem negro numa festa, por exemplo, quando se faz uma revista, a gente sabe que é bem diferente e o formato disso, a expressão que os agentes de segurança utilizam nada mais é do que a presença do racismo se manifestando. A articulação foi pensada em função de constantes denúncias de prática de discriminação racial por parte de vigilantes em estabelecimentos comerciais. Atualmente, a Polícia Federal contabiliza 509.829 seguranças e vigilantes efetivos em todo o país, vinculados a 1.585 empresas, além de um quantitativo de 1.900.000 pessoas que atuam como profissionais aptos a entrar no mercado de trabalho. O Senado também foi chamado para dar sua contribuição na luta pela igualdade racial. Na semana passada, a ministra da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, sugeriu ao presidente José Sarney que os veículos de comunicação internos do Senado participem na divulgação de anúncios sobre a campanha Igualdade Racial é para Valer. Está em estudo também a possibilidade de um convênio com o Instituto Legislativo Brasileiro para que a Secretaria possa oferecer cursos para os gestores de igualdade racial em todo o Brasil. Como preparação para as comemorações ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, inclusive pretendo apresentar um requerimento a este plenário, sugerindo que no dia 20 de novembro a gente possa fazer uma sessão especial em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Está em andamento um edital para a seleção de propostas alusivas a essa data. Órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos poderão concorrer a repasses de até R$100 mil para realizar eventos com a temática referente ao Dia Nacional da Consciência Negra. Serão selecionadas iniciativas com capacidade técnica e operacional para realizar atividades voltadas à preservação da memória e importância de Zumbi dos Palmares como símbolo da resistência negra contra a escravidão, representando a luta pelo combate à discriminação racial e em comemoração ao Ano Internacional dos Afrodescendentes. Quero ainda destacar e homenagear outra data importante da história e cultura afro-brasileira e africana no calendário deste segundo semestre. Neste dia 29 de agosto, celebra-se o nascimento de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nascido em 1730, em Ouro Preto, Minas Gerais. Nosso Aleijadinho, como sabemos, é considerado o artista mais importante do barroco no Brasil e o maior expoente da arte colonial no Brasil. Toda a sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas do Campo. Os principais monumentos que abrigam suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário de Bom Jesus de Matozinho. Em Congonhas do Campo, legou suas obras-primas, as estátuas em pedra-sabão dos 12 profetas e as 66 figuras em cedro que compõe a Via Sacra. Feita essa homenagem, retomo a defesa da igualdade racial. Cabe também ressaltar que neste ano de 2011, outro fato importante deverá marcar a agenda da igualdade: a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. Assim, como já disse, Como, assim como já disse com acerto o nobre senador Paulo Paim, autor do projeto que deu origem à lei, quando se aprova um estatuto em 2010 para combater o preconceito, isso significa que a sociedade e o Congresso brasileiro reconhecem que o preconceito é forte no Brasil. Mas a situação está mudando. O repúdio à desigualdade, ao preconceito e ao racismo é cada vez mais presente, ainda que as mudanças justificadamente possam parecer lentas aos olhos de quem sofre as ofensas e o preconceito. No entanto, damos passos adiante. Poucas semanas atrás, por exemplo, um trabalhador negro de Brasília tornou-se a primeira vítima de racismo no Brasil a receber uma indenização em dinheiro. O autor das agressões era vizinho dele. O rapaz que foi ofendido sofreu agressão e quase foi atropelado. Teve de mudar de casa por causa do vizinho racista. Entrou na justiça e ganhou uma indenização de R$8.000. A medida, que é inédita, faz valer o direito do agredido. A lei brasileira considera racismo um crime inafiançável e prevê punição por divulgar qualquer informação discriminatória contra a etnia, cor ou religião. Nós consideramos que não há mais espaço para essas atitudes em nenhum espaço, e menos ainda num país com a nossa histórica miscigenação. Pelo contrário, acreditamos que a sociedade já se desenvolveu o suficiente para que as pessoas mudem seu tipo de pensamento e não ajam mais de forma preconceituosa. Essa luta continua e tem o nosso total apoio. 2011 é o Ano Internacional da Afrodescendência e devemos aproveitar esse ano para aprofundar nossa discussão e combater com veemência toda forma de preconceito racial nesse Brasil imenso e maravilhoso, que é um país multiétnico e que convive com todas as diferenças raciais e religiosas em absoluta harmonia. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.